Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje, conheça o Observatório de Direito Urbanístico, projeto de pesquisa operacionalizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. O observatório será lançado no dia 10 de julho e tem como objetivo proporcionar orientação social sobre a importância e o conteúdo de planos diretores municipais, documentos que norteiam a ocupação e o desenvolvimento do território urbano das cidades, pensando na nova cena de emergências climáticas. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso curte e compartilha com os amigos essa ideia que promove a vida. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nessa edição, vai reproduzir na íntegra a entrevista especial realizada durante a semana no programa Conectando Esperança com Daniel Rodrigues e o Frei Jaime Bétega sobre o nascimento do Observatório de Direito Urbanístico. O entrevistado é Fábio Scopel Vanin, advogado, professor de graduação, mestrado e doutorado na UCS, doutor em Direito, possui estudos e publicações como trabalhos técnicos em Direito Público Ambiental, entre outros, além de ser integrante de instituições de classe na região da Serra Gaúcha. Vanin é o coordenador do Observatório de Direito Urbanístico. Acompanhe a primeira parte da entrevista especial.
E o Fábio está aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a rádio, com a linha editorial da rádio, porque tudo culmina numa preservação da natureza, do meio ambiente, da memória de um local, de uma comunidade, enfim, que é o Observatório de Direito Urbanístico, né? Um projeto de pesquisa, Observatório de Direito Urbanístico. Fábio, como é que surgiu essa ideia e o que é o observatório para quem está nos ouvindo e nos assistindo, por favor?
Interessante. Primeiro eu queria comentar aqui a fala do Frei Jaime, que é justamente nesse contexto, né? Ele comentou da dedicação pelo estudo, né? Cada um busca o seu caminho, né? A forma de conduzir os seus anseios, as suas vontades, como o Daniel citou, já tive no Poder Público, né, por uns 10 anos entre cargo de assessoria e secretário municipal, e foi através da pesquisa, através do estudo que eu consegui concatenar aí essa questão, essa vontade de a gente avançar profissionalmente e também de alguma maneira estar ajudando as questões públicas, né? Sim. E quando a gente verifica lá na Constituição Federal o conceito de política urbana, os objetivos da política urbana, que é onde está inserido o direito urbanístico, né? A política urbana seria conjunto de todas as ciências, de todas as ações públicas em benefício das cidades, né, de uma maneira bem simplificada, e daí ali tem o direito urbanístico. Um dos objetivos da política urbana, lá na legislação mesmo, na Constituição Federal, é garantir o bem-estar dos habitantes, né? Então, fecha muito com essa ideia de que, ao fim e ao cabo, o que a gente busca, né, independentemente do que eu vou conversar com vocês aqui, se é algo mais pesado do ponto de vista científico, né, mais conceitual, né, mas ao fim e ao cabo esses estudos que a gente propõe, né, o Observatório do Direito Urbanístico, é dar ferramentas que o poder público possa melhorar suas ações e que a consequência disso seja cidades melhores, né, seja um meio ambiente urbano mais equilibrado e tudo mais. Então, de onde surgiu o Observatório do Direito Urbanístico? O Observatório do Direito Urbanístico, então, ele tem a funcionalidade da gente dispor para a comunidade e para os estudiosos também, porque o conteúdo dele, ele é decorrente de pesquisa científica e também de trabalhos técnicos. Eu tenho trabalhado bastante para municípios também nessa perspectiva, né? Disponibilizar dados e informações sobre a matéria, né? O que é o direito urbanístico? O direito urbanístico é o ramo do direito que vai estudar a organização das cidades, a disposição, o planejamento urbano, né? Então, é a parte do direito que vai dialogar muito com a área do urbanismo, né, dessas engenharias, a engenharia civil, urbanismo, arquitetura, né? Uhum. Então, como essas prescrições, essas ideias, muitas vezes vindo de ciências que pensam como organizar a cidade, se transformam em normas jurídicas, se transformam em direito, né? Então, essa ideia do direito urbanístico, ele não é uma área tão difundida como direito penal, direito civil e outras áreas do direito mais tradicionais, direito consumidor, enfim, né? Mas é uma área que tem um alcance na vida das pessoas muito grande, né? Porque todos são afetados pelas normas urbanísticas. Como começou o Observatório do Direito Urbanístico? Então, o Observatório do Direito Urbanístico, ele decorre dos estudos do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado da Universidade de Caxias do Sul, o PPGDIR. Né, o mestrado e doutorado acontece lá dentro da área do conhecimento do direito. Então, lá tem o nosso diretor, o professor Edson, né, o coordenador do programa, que é o professor Leonardo, eu sou um dos professores. E ali a gente começou num grupo de pesquisa, desenvolveu algumas coisas e criou o observatório, que tem como a primeira pesquisa aprofundada dentro do observatório um projeto que visa observar os planos diretores das 10 maiores cidades gaúchas. Uhum. Então, a gente tem a FAPERGS, que é a nossa agência de fomento de pesquisa do estado do Rio Grande do Sul. Ela abriu um edital. Esse edital da FAPERGS, ele era voltado para pessoas que tinham concluído doutorado há até 5 anos. Eu concluí meu doutorado em 2020, né? Ou recém-contratados. Né? Então, eu concluí meu doutorado em 2020 e eu propus essa pesquisa, que ela observa os 10 planos diretores do estado do Rio Grande do Sul. No que ele observa, né? O que é o propósito dessa pesquisa? O plano diretor é a principal norma de planejamento urbano.
É um norte, né?
É um norte.
Que se baseia.
Isso. Ele tem as suas bases na Constituição Federal, que é a nossa principal lei do Brasil em todas as áreas, e no Estatuto da Cidade, que seria a principal lei quando se fala de política urbana, de direito urbanístico. Né? E daí lá tem a previsão do plano diretor. Esse plano diretor, cada município vai fazer o seu, né? E o fato de cada município fazer seu tem aspectos positivos, como, por exemplo, dar a cada cidade a sua identidade ao plano diretor, certo? Que isso é um aspecto positivo. Agora, tem um aspecto negativo, que é o que a gente estuda nessa pesquisa, que é os planos diretores, eles carecem de uma homogeneidade, de uma padronização. Né? Então, nessas consultorias, nesses atendimentos, nesses estudos que a gente vem fazendo, a gente percebia que cada vez que abria um plano diretor, tinha uma norma diferente ali. Uhum. Né? Então, nomes diferentes, quantidade de artigos diferentes, conteúdos diferentes. Porque a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade dão um norte, mas cada município, cumprido esse norte, o restante da norma, cada município faz do seu jeito. Então, a ausência de homogeneidade nesse contexto que a gente tem 5 mil municípios no Brasil, cria uma... Tu acaba não aprofundando, né? Se um é diferente do outro, se cria toda uma... Então, a ideia do observatório era confirmar essa hipótese, que a princípio os 10 municípios já foi confirmada, a pesquisa está em andamento, a gente... cumpriu até agora só metade, esse projeto de pesquisa vai até 2025, né, os dados que eu me comprometi com a FAPERGS para entregar, né, e o que está muito atrelado, então, a gente viu questão conceitual, formação do conselho, né, que todo plano diretor tem que ter um conselho municipal, aqui em Caxias do Sul é a Conceplan, né, cada município tem um nome, né, um conselho, né, então a gente está verificando no que há identidades e no que há divergências e como essas identidades e divergências podem nos levar a refletir para uma melhor norma de planejamento urbano. Por que a gente entendeu que o observatório era uma notícia importante para esse momento, né, que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul? Uhum. Porque um dos elementos da pesquisa é justamente como a matéria meio ambiente está sendo tratada no plano diretor dos municípios, né, e mais especificamente, né, dentro do meio ambiente, a matéria dos desastres. Aí quando a gente começa a observar isso, a gente vê que a legislação já dava um direcionamento para conectar o tema dos desastres com o plano diretor. Então aqui a gente não está inventando nada, a gente está basicamente constatando que os municípios eles vão precisar, na revisão dos planos diretores, observar algumas normas muito específicas. Né? Isso não é uma opinião do Fábio, né, Frei Jaime, Daniel.
Acaba sendo uma exigência.
É uma exigência legal, que ela está aí desde 2012.
E como é que, como o Fábio, como é que o pessoal nos outros municípios. Como é que eles fazem para lidar com tudo isso? Porque é complexa essa legislação também, né? É complexo também esse entendimento e que repercute na questão urbanística. Como é que eles fazem para se apropriar do conhecimento? O que que tem assessorias ou Perfeito. O pessoal acaba não avançando em, por falta de conhecimento?
A pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela tem enfoque nos 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, certo? Esses municípios, eles têm uma estrutura técnica muito respeitada, né? Mesmo assim, mesmo os municípios tendo uma estrutura técnica muito respeitada, as possibilidades que o Estatuto da Cidade dá para um plano diretor, elas não são bem aproveitadas. Nós temos instrumentos que estão previstos desde a Constituição Federal de 1988, que até hoje não saíram do papel nos planos diretores nem de São Paulo.
Poxa.
Que são
atrasados estamos.
São instrumentos controversos. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de algumas coisas do direito urbanístico, porque em alguns pontos o direito urbanístico ele colide com aquela visão mais clássica da propriedade. Né, em que o proprietário é dono do seu imóvel e o poder público não pode direcionar o aproveitamento daquela propriedade. Então, por isso, sempre quando a gente trata desses assuntos, eu procuro trabalhar desde as bases, assim, as explicações, porque instrumentos muitas vezes podem ser vistos como uma espécie de expropriação uhum. ou de compelir o proprietário a fazer uma coisa que ele não gostaria com o seu imóvel, quando não é.
Pode ter essa confusão.
Gera essa confusão, uhum. uma visão mais panorâmica, assim, não tão atenta dos instrumentos, então muitas vezes os instrumentos eles acabam ficando de lado por, muitas vezes, o gestor público não querer comprar uma briga, que pode ser uma briga boa para a cidade, mas pode prejudicar momentaneamente, diria, a sua boa relação com o eleitorado, digamos assim, né?
Sim.
Só que são instrumentos de planejamento que muitos locais utilizaram, muitos municípios do Brasil já enfrentaram esse desafio da impopularidade e implementaram, né? Então, assim, grandes municípios, em regra, têm arquitetos, têm engenheiros, têm pessoas que sabem pensar. Mesmo assim, os municípios têm contratado apoio. Por exemplo, Porto Alegre está em revisão do plano diretor. Porto Alegre contratou, não vou fazer propaganda aqui, mas uma das principais consultorias do mundo para dar acompanhamento no plano diretor. Conheço a pessoa da área jurídica que está acompanhando, é um dos professores que eu tenho o maior respeito. Inclusive, apresentei para ele o plano, o observatório, antes de colocar no ar, que é o consultor do Senado, lá o professor Vitor Carvalho Pinto. Então, mesmo Porto Alegre, com toda a estrutura, se vale de um apoio técnico. Muitas vezes a revisão se dá dentro dos próprios municípios, né? Mas eu entendo que o apoio técnico é importante. Eu trabalho com alguns apoios técnicos, normalmente decorre de processo licitatório, né? Algumas vezes também contratação direta, já fui chamado para assessorar a Câmara de Vereadores, aqui na região mesmo, né? A Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa recebeu o plano diretor do município e os vereadores entenderam que tinham que contratar alguém para ajudar eles na revisão do plano. Daí eu fiz um trabalho de 3 meses, ali a gente olhou artigo por artigo, auxiliei os vereadores a conversar com o Poder Executivo, né? Então tem várias formas. O Poder Executivo lá de Carlos Barbosa também tinha um corpo técnico muito, tinha desenvolvido por conta, um plano bem, bem interessante, inclusive, né? Então não há uma regra geral. Então vai depender muito do tipo de revisão e do tipo de encaminhamento. Mas eu entendo que para ter avanços é necessário sim, até porque é sempre bom ouvir alguém de fora, né?
Sim.
É a alternativa da consultoria, tem algumas entidades de terceiro. A UX agora, recentemente, a gente iniciou um trabalho de revisão do plano diretor de Arroio do Sal, inclusive o pessoal está lá hoje, tá, né? A equipe da UX está lá hoje, o professor Pedoni, o professor Indac, que coordenam, daí está aí o professor Adir Reck na área jurídica para auxiliar, né? Então é muito, tem vezes que o próprio poder público toca direto, tem vezes que contrata consultorias privadas, né? Eu trabalho muito em consultoria privada com o Vinícius Ribeiro, que foi nosso deputado, é um parceiro muito grande. Sim. Ele é arquiteto, eu sou advogado, a gente faça a tabelinha aí. E pela UX também, né? A UX tem um know-how muito grande. Eu acredito que a UX tem participação na construção de, não digo todos, mas quase todos aqui da região da Serra, né? Então a gente acaba tendo várias possibilidades. Agora, essa parte voltada aos desastres, me parece que sendo trabalhado de maneira direta ou foi uma coisa que ficou meio de lado, né? Essa, porque o que acontece? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui que eu acho que fica fácil de entender. Lá em 2011 nós tivemos problemas de deslizamentos e desastres no Rio de Janeiro.
Sim.
Houve uma resposta do poder público, que foi a Lei de Defesa Civil, certo? Lá em 2012, tá? Essa lei foi reformada novamente no final de 2023, muito em resposta aos acidentes do Vale do Taquari, tá? Veja só, lá em 2012, quando essa lei, a Política Nacional de Defesa Civil, ela entrou em vigor, ela alterou o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que é a lei que dá as normas gerais do plano diretor. E incluiu um artigo, que até pelo número a gente vê que foi uma inclusão, que é o artigo 42A. Tá? Tem o Azinho para não quebrar a sequencialidade. Esse artigo ele vai dizer o seguinte, que as cidades que estão no Cadastro Nacional de Áreas de Risco deverão, além do conteúdo tradicional do plano diretor, ter os seguintes estudos. A identificação de área de desastres, planos de mitigação, tem acho que é uns 6, 7 incisos ali, voltar dizendo, o plano diretor, além de pensar no desenvolvimento na cidade, nas áreas verdes, nos parques, no impacto e no desenvolvimento do mercado imobiliário, precisa também olhar para a questão de desastres. Questão de desastres não é só uma questão ambiental, não é só uma questão de defesa civil, é uma questão urbanística.
Uhum. E que, né? Infelizmente está cada vez mais presente no nosso cotidiano.
Cada vez
cotidiano,
mais presente.
Né?
E ali tinha um artigo dizendo que isso deveria ter acontecido em 5 anos, mas não tinha nenhuma sanção. Né? E eu não, dos planos diretores que eu tenho contato, eu não vi essa adequação.
Você ouviu a primeira parte da entrevista especial com Fábio Escopel Vanin sobre a criação do Observatório de Direito Urbanístico. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Quando embarca...